Começa agora, meio-dia e 20 no campus. Meio-dia e 50 no campus. Tempo de bola na UFMG Educativa.
Olá, ouvinte, boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Rafael Miguel e começa agora o meio-dia e 50 no campus, aqui pela Estação do Conhecimento. E eu já toco de primeira para os destaques do programa de hoje. Raposa estreia na Copa do Brasil para espantar zebra alagoana. Coelho está nas semifinais da Taça BH. Galo, enfim, consegue liberar dinheiro de Bernard. E ainda no quadro Opinião, os Jogos Olímpicos da Juventude. Agora no meio de 50 no campus dessa terça-feira, dia 26 de agosto, que está só começando, fique ligado. E nós começamos o programa destacando o Cruzeiro, que se prepara para estrear na Copa do Brasil. Quem conta tudo sobre a Raposa é o repórter Denis Marco.
Ontem, o líder do Brasileirão não treinou. O time de Marcelo Oliveira chegou de Goiás pela manhã, fez um regenerativo rápido na toca e os jogadores foram liberados. Hoje, às 3 da tarde, a equipe retorna aos treinamentos para o confronto de amanhã contra o Santa Rita de Alagoas. O time nordestino não atua em nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro, jogando apenas no regional do seu estado. A Raposa é franca favorita no confronto, não há como negar. Mas é preciso atenção para não cair na armadilha de 2005, quando o time celeste foi eliminado na semifinal pelo Paulista, em pleno Mineirão. Marcelo Oliveira comentou.
E falei também que tirar de qualquer situação que venha de fora de um jogo fácil na quarta-feira. Precisamos muito dessa vitória, se for com mais gols melhor, mas precisamos muito da vitória, respeitar muito o adversário. E respeitar o adversário para mim é marcar bem e botar a bola lá dentro da rede. Então é isso que a gente vai preparar, descansar bem para, se possível, com um número grande de torcedores para nos incentivar na Copa do Brasil.
O sócio do futebol já pode garantir sua entrada para o jogo Cruzeiro e Santa Rita, estreia da Raposa na Copa do Brasil. O sócio da categoria Cruzeiro Sempre tem direito à compra de 2 ingressos, um deles com 30% de desconto. Os preços variam de R$ 35 a R$ 91,00, com desconto de R$ 50 a R$ 130,00 sem o desconto. A partida na quarta-feira, às 19h30, aqui no Mineirão. Repórter Denis Marco.
E a Raposa conhece bem a Copa do Brasil. Já são 17 participações na competição e o Cruzeiro é o maior campeão ao lado do Grêmio, com 4 conquistas. 1993, 96, 2000 e 2003 foram os anos em que o Cruzeiro levantou a taça da charmosa Copa do Brasil. Agora, meio-dia e 53 minutos. O América anunciou de maneira oficial o local da partida contra o Vasco no dia 6 de setembro. Havia expectativa de que o Coelho mandara a partida para o Mineirão, visando maior renda. Mas a diretoria do clube optou por manter os critérios técnicos colocados por Moacir Júnior e vai mesmo jogar no Horto. Após a boa vitória sobre a Ponte Preta, o Coelho se prepara para enfrentar o Sampaio Correia no Maranhão na sexta-feira. O reforço para Moacir é a volta do meio-atacante Williams, que estava suspenso. Mas o treinador ainda terá os desfalques de Leandro Guerreiro, Elcinho e Pablo. Mesmo com desfalques, o atacante Obina confia na força do grupo americano.
A equipe é muito qualificada, né? Quem der o vacilo vai perder o espaço e assim, isso é bom para a equipe do América, isso é importante para a gente saber que tem uma equipe muito... muito boa para poder jogar jogos assim e conseguir bons resultados. Então, como eu falei, ele deu uma brecha, estou aí. Estou seguindo meu caminho e espero ter mais oportunidade de fazer mais gols.
E num jogo eletrizante, o Coelho bateu o Vitória da Bahia e está nas semifinais da Taça BH de Futebol Júnior. Na Arena do Jacaré, o América venceu por 4-3 com o show do atacante Bruno Sávio, que marcou 3 gols e é o artilheiro da competição. Agora o América vai enfrentar o Goiás por uma vaga na grande final da Taça BH de Futebol Júnior. O América fazendo bonito na competição. Agora, 12:55. Enfim, o Atlético e Fazenda Nacional chegaram a um acordo para refinanciamento da dívida fiscal do clube. A negociação envolveu a quantia que ainda estava bloqueada da venda de Bernard. Do valor recebido pelo Galo, 25 milhões serão repassados ao governo como entrada para o pagamento da dívida. O débito alvinegro rondava os 270 milhões e, com a negociação, o valor passa para 190 milhões de reais, menos os 25 milhões de entrada. O restante do valor será financiado em 15 anos. Como ainda estavam bloqueados cerca de 36 milhões de reais da venda de Bernard, sobram por volta de 11 milhões para a diretoria cumprir seus compromissos, como os salários atrasados dos jogadores do elenco. Com o acordo, o clube entrará com o pedido judicial do desbloqueio desta verba. E falando agora de futebol, o Atlético se reapresentou ontem na cidade do Galo, após a vitória de sábado sobre o Inter de Porto Alegre. Na tarde de ontem, os jogadores fizeram um treino tático visando o confronto de amanhã contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Para o jogo, Leverkusen ainda não poderá contar com os lesionados do elenco. Apenas Pierre já passa pela transição do departamento médico para a preparação física, mas só deve estar à disposição na rodada do fim de semana. Quem está ansioso pela estreia na competição é o goleiro Vitor. O jogador já venceu o torneio pelo Paulista de Jundiaí e fala da sua vontade de conquistar o título inédito com o Galo.
É verdade, é uma competição que eu tive o gostinho de conquistar, mas não era titular na oportunidade, né? Então, acho que você poder conquistar um título inédito de um clube de grande expressão como o Atlético, tem um sabor especial, né? É um grande objetivo que eu tenho para esse ano, né? Paralelo com o Campeonato Brasileiro, mas agora o foco é total no Palmeiras, né? Estudar o Palmeiras, dormir pensando no Palmeiras, acordar pensando no Palmeiras, analisar tudo aquilo que o adversário tem de bom, né? Até para não sermos surpreendidos, então é viver o Palmeiras aí até quarta-feira.
E o jogo de volta contra o Verdão na semana que vem teve seu horário alterado pela CBF. Antes marcado para 21h50, o jogo no Independência agora será às 20 horas. 12:57.
Opinião.
E no quadro Opinião, o professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, Leszek Smukrowski, fala sobre o desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude.
Olha, eu gostaria de falar hoje sobre os Jogos Olímpicos da Juventude. É um evento relativamente novo. O Comitê Olímpico Internacional resolveu no ano 2007, por isso relativamente pouco tempo atrás, criar Jogos da Juventude para incentivar participação dos jovens, das faixas escolares mesmo. E esses jogos têm segunda praticamente edição agora, este ano na China, e praticamente Brasil já não termina sua participação. Hoje temos segunda-feira e temos 11 medalhas conquistadas. Mas esses números, essas classificações numéricas por medalha possam enganar muito. Brasil, por exemplo, esses 11 medalhas conquistam mais que da metade com dois atletas só. Uma ginasta, uma super talentosa Flávia, que ganhou 3 medalhas, e um nadador, que ganhou também 3 medalhas. No total, somou 6 medalhas, que é mais que metade do total 11 que o Brasil até agora conquistou. Isso significa que outras modalidades praticamente não são presentes. Atletismo terminou sua participação no domingo, sem nenhuma medalha. Por isso, eu acho que na véspera dos Jogos no Rio de Janeiro, 2016, nós temos muita coisa para refletir. E o próprio Comitê Olímpico Internacional enxerga esses problemas, que, na verdade, esporte precisa ser praticado para incentivar educação física, para incentivar prática física para os jovens. E eu acho que no futuro esses Jogos Olímpicos eles vão buscar mais respaldo e talvez mais ainda valorizado.
Agora, 1h20 no campus, termina aqui. Programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Ana Rodarte como produtora sob coordenação de Kleber Pacífico. Fiquem agora com a EBC. Bruno Maru está de volta amanhã ao 12h50. Um abraço.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Meio-dia e 50 no campus. Tempo de bola na UFMG Educativa.